Direito e Economia, com Ana Frazão.
Olá, sejam bem-vindos ao Direito e Economia. Eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília. E hoje dou continuidade ao terceiro episódio da série especial que fizemos em homenagem ao professor Avelãs Nunes. Quem ainda não assistiu os dois primeiros episódios, eles já estão disponíveis e podem ser acessados facilmente. E a partir do presente momento, a gente vai então transmitir o terceiro episódio, que diz respeito às discussões entre neoliberalismo e a crise da democracia. Professor, em vários dos seus estudos, das suas análises e mesmo aquilo que o senhor já indicou nas perguntas anteriores, fica muito claro, então, que o neoliberalismo é incompatível com a democracia. O senhor poderia nos explicar as razões que o levaram a essa conclusão?
Isso mesmo. Creio que o que disse atrás já explica as razões que me levam a defender que o neoliberalismo é incompatível com a democracia. Mas correndo o risco de abusar da sua paciência, acho que vale a pena deixar mais umas notas sobre o estado da democracia na Europa neoliberal e nos Estados Unidos e dizer algo sobre a guerra contra o Estado Social de matriz keynesiana que pode pôr em perigo a democracia, porque ao menos na Europa eu creio que não pode haver hoje democracia sem Estado Social. A história do capitalismo mostra que o Estado capitalista foi muitas vezes violento e até bárbaro na repressão das forças e movimentos que põem em causa a ordem burguesa e o modo capitalista de produção. No século XX, esta violência foi visível nos fascismos que assolaram a Europa e o mundo, bem como na exploração colonialista de que o apartheid foi uma forma extrema. Mas a violência não deixa de existir mesmo quando se respeitam as regras da democracia formal, que sempre prevêem o recurso à violência do Estado para a defesa do capitalismo. Assegurar o fascismo do mercado é a função do Estado capitalista, sem o qual o capitalismo não pode subsistir. Costuma dizer-se que Henry Ford reconhecia aos seus clientes a liberdade de escolher a cor do automóvel que queriam comprar, desde que fosse a preta. Pois eu creio que a história mostra que o capitalismo reconhece democraticamente o direito dos povos a escolher o sistema económico ou social em que querem viver, desde que escolham o capitalismo. Se fizerem outra escolha, podem contar com a guerra. Guerra diplomática, guerra económica, guerra militar. A história recente da Europa confirma a história do passado. Ao justificar o seu voto como deputado contra a ratificação do Tratado de Roma, Pierre Mendès-France diagnosticou logo em 1957 o pecado original do processo de integração europeia, vaticinando que o projeto nele plasmado conduziria à abdicação da democracia na Europa. Hoje, muitos autores reconhecem que a história da construção europeia é a história do seu déficit democrático. Construída à porta fechada, ignorando sempre a população, como escreveu Habermas, a Europa é filha da política do facto consumado. Fala-se de método Monet, usando sempre de reserva mental, escamoteando o verdadeiro significado de cada passo dado. Uma política, segundo Jorge Sarre, assente na mentira política institucionalizada, na hipocrisia, no ilusionismo e na abdicação generalizada da vontade. Como diz o povo, quem nasce torto, tarde ou nunca se endireita. E a verdade é que depois do Tratado Fundador, várias vezes as debilidades da democracia interna na Europa ficaram a descoberto. Mesmo quando se observa a liturgia do sufrágio, os resultados das votações só são válidos quando coincidem com os interesses e a vontade dos donos da Europa. A democracia só é boa quando serve os interesses dominantes. Em 1992, o povo da Dinamarca votou contra o Tratado de Maastricht. Os maastrichtianos decidiram então que essa votação não era boa, que os dinamarqueses foram obrigados a votar de novo, depois de uma campanha de propaganda enganadora e de pressões e ingerências de toda a ordem. Esta segunda votação já valeu, porque o Tratado de Maastricht foi aprovado. Tinha de ser aprovado. E o que tem de ser tem muita força. Os irlandeses votaram contra o Tratado de Nice em 2001 e contra o Tratado de Lisboa em 2008. Votaram mal, disseram os donos da Europa. E tal como os meninos que nas escolas antigamente eram obrigados de castigo a escrever várias vezes as palavras que escreviam com erros, também o povo irlandês foi castigado e obrigado a voltar às urnas para emendar o erro cometido. Mas a democracia interna na Europa tem sofrido outros graves desaires. Em dezembro de 1991, o Conselho Europeu decidiu por unanimidade os critérios para o reconhecimento da independência da Eslovénia e da Croácia. Só que a Alemanha, apostada em recuperar a sua zona de influência naquela região, sempre à busca de espaço vital, furou o esquema, estimulou a separação da Croácia e da Eslovénia da Federação Jugoslava e avançou unilateralmente com o reconhecimento da independência da Croácia. Mesmo em questões de guerra e de paz, a democracia não funciona na Europa. Neste caso, foi o bastante para atear o rastilho da guerra fratricida entre os povos da Península Balcânica. A democracia representativa foi posta à prova por ocasião da invasão do Iraque, em 2003. Os estudos de opinião mostraram que cerca de 80% dos cidadãos do Reino Unido e da Espanha eram contra a guerra. Os governos desses dois países resolveram, porém, com o apoio dos respectivos parlamentos, fazer o contrário, sabendo que era falso o pretexto invocado para justificar a agressão. Merece crédito uma democracia representativa que, em questões tão fundamentais como a da paz e da guerra, ignora a vontade dos povos e faz da mentira política a sua filosofia inspiradora? A democracia representativa ficou em xeque quando o grupo de trabalho presidido por Giscard d'Estaing, encarregado de organizar e reunir num só texto a legislação comunitária dispersa, resolveu converter-se em convenção e elaborar um projeto de Constituição Europeia. O golpe de mágica terminou com a decisão dos donos da convenção de dar como aprovado por consenso o texto apresentado pelo Presídio, sem ter havido qualquer votação entre os seus membros, apesar de terem sido apresentadas 5 mil propostas de emendas ao texto inicial. A transparência democrática faltou também no processo de aprovação pelos chefes de Estado e de Governo do projeto saído da Convenção. A Alemanha e a França defenderam que o texto devia ser aprovado tal como vinha do Presídio, para evitar abrir um processo de discussão que não se sabia quando acabava nem como acabava. O que era um simples projeto transformou-se numa proposta irrecusável. A democracia representativa foi sujeita a pressões inadmissíveis quando, em 2004-2005, os Estados-membros foram chamados a ratificar o tratado que estabelece uma Constituição para a Europa, o tratado que pretendia criar a Constituição Europeia. Na França e na Holanda realizaram-se referendos. Mais uma vez, Jean-Pierre Chevènement, o dirigente socialista francês, já denunciava esta prática em 1979. Os arautos do pensamento único eurobeato exerceram um verdadeiro terrorismo ideológico em nome da Europa. Durante a campanha que cancelou a votação, foi pública e notória a chantagem sobre os Estados que não ratificassem a Constituição. Ficariam à margem da história, dizia-se, afastados do país europeu, isolados económica e politicamente, condenados ao gueto do sem futuro. Ora, a chantagem e o terrorismo ideológico não são argumentos legítimos, nem no plano jurídico, nem no plano político. Já não falo no plano moral. Mas a Europa está bem no coração do pensamento único, porque dele depende o poder das elites políticas, económicas e mediáticas que governam sem o povo desde há 20 anos. Apesar de tudo, os povos da França, por 54% dos votos, e da Holanda, por 62% dos votos, disseram não à Constituição Europeia, deixando claro que os seus representantes eleitos, que tinham aprovado por larguíssima maioria o texto da dita Constituição, não tinham respeitado a vontade de quem os elegeu. Todos os governos comprometeram-se politicamente a submeter a referendo o tratado que viesse substituir a falecida Constituição Europeia. Mas os donos da Europa cientes de que estavam a praticar uma fraude política, fizeram o contrário. Longe da população, no aconchego dos parlamentos nacionais, ratificaram o Tratado de Lisboa, que manteve o essencial da Constituição rejeitada pelos povos, tanto no que se refere à estrutura dos poderes políticos, como no que tange às questões económicas, financeiras e sociais. Argumentaram que o povo não percebia o que estava em causa, insinuando que a história nunca avançaria se as decisões mais importantes para a vida dos povos ficassem dependentes da vontade popular. Sarkozy teve o mérito de confessar perante o Parlamento Europeu que se tratou de crime premeditado. Não haverá tratado, disse ele, se houver um referendo na França, a que se seguirá um referendo no Reino Unido. Abria-se o caminho ao tratado que consolidou uma Europa sem europeus e consagrou a não-democracia como regime europeu, agravando o pecado original do déficit democrático.
Professor, é muito impressionante esse relato que o senhor faz da Europa. Eu diria que o senhor nos mostra uma Europa que nós não conhecemos bem. É isso mesmo?
A ideia é essa. Ajudar a desmitificar uma certa ideia muito idealista, permitam a expressão, que por vezes tem na Europa, no continente americano e também na Europa. Acrescentarei que, em várias outras ocasiões, a democracia tem ficado rastros nesta Europa. Interrogado certo dia, numa conferência de imprensa, sobre a razão que levava a Comissão Europeia a castigar alguns países por causa do déficit excessivo das suas contas, apesar de não fazer o mesmo com a França, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, respondeu: «Parce que c'est la France», porque é a França. E eu direi: «Voilà, a Europa democrática no seu melhor». Pouco depois, o presidente François Hollande confessava aos jornalistas Gérard Davet e Fabrice Lhomme, num livro por estes publicado na sequência de entrevistas com o presidente francês, Un président ne devrait pas dire ça, les secrets d'un quinquennat, publicado em Paris em outubro de 2016, dizia eu que François Hollande confessou que tinha feito um acordo secreto com Durão Barroso, já renovado com Jean-Claude Juncker, ambos presidentes da Comissão Europeia, este último sucedeu ao primeiro, nos termos do qual a França poderia falsificar as suas contas para esconder o déficit excessivo e a Comissão Europeia fecharia os olhos para poder continuar a castigar os pecadores mais pobres e indefesos. Um presidente não deveria dizer isto. Pois não, mas disse-o. E as cúpulas da União Europeia não disseram nem fizeram nada. Apesar da extrema gravidade das declarações do presidente da Comissão Europeia e do presidente francês, estas últimas incriminando o presidente de um importante Estado-membro da União Europeia e dois presidentes da Comissão Europeia. Talvez isto seja a solidariedade europeia, mas não é a democracia. Que democracia é esta em que o presidente da Comissão Europeia chega ao Parlamento Europeu e diz perante o plenário: o Parlamento Europeu é completamente ridículo. Este Parlamento não é sério. Um presidente da Comissão Europeia não deveria dizer isto, mas disse-o. Tenha razão ou não tenha, creio que ninguém pode chamar democracia ao que se passa nesta Europa, a que falta em absoluto, como vemos, o sentido de Estado e até o decoro institucional. Enquanto programa de submissão desenfreada do mundo da vida aos imperativos do mercado, o neoliberalismo reinante a partir dos anos 1980 tem sido responsável por graves danos morais materiais e morais, sociais e culturais, traduzidos, estou a citar Habermas, no escândalo político que consiste no facto dos custos socializados do falhanço do sistema financeiro internacional atingirem com maior dureza os grupos sociais mais vulneráveis, que pagam na moeda forte da sua existência cotidiana, e os países mais fracos do ponto de vista económico. A Europa do euro é a maior construção do neoliberalismo. culminando a política neoliberal que vinha sendo executada desde 1957. Uma política que, na opinião de Wolfgang Strick, permitiu aos mercados aplicar a sua versão de justiça, libertando o capitalismo de intervenções com motivação democrática com o objetivo de corrigir o mercado. Já desarmados pelas regras da concorrência e das ajudas de Estado impostas pela teologia da concorrência, os Estados nacionais perderam a soberania monetária e cambial, incluindo o direito de desvalorizar a sua moeda, que é uma expressão institucional do respeito pelas nações enquanto comunidades económicas de vida e destino singulares. O mais importante sociólogo alemão da atualidade reconhece que a vinculação dos Estados-membros da zona euro a uma moeda comum, embora não tenha conseguido abolir de um dia para o outro e em nome da razão económica os restos de democracia nos Estados nacionais, em especial a possibilidade de substituir os governos nacionais através de eleições, eliminou, diz ele, a soberania política nacional. A União Económica Monetária é um sistema institucional supranacional, isolado da pressão eleitoral, o que significa o fim da democracia nacional na Europa e a criação de um mercado único sem democracia, um regime supranacional não democrático, uma espécie de super-estado internacional sem democracia. Fim da citação de Wolfgang Strick. O Financial Times, número de maio de 2012, dá-nos uma síntese perfeita. A União Económica e Monetária não é uma União Monetária, é de longe muito mais parecida com o Império. É isso mesmo. O Império consolidou-se em 2012 com a aprovação do Tratado Orçamental. Cito de novo Jürgen Habermas. O Tratado Orçamental veio corroer qualquer credibilidade democrática das instituições europeias, porque dele resulta que os governos nacionais são apenas atores no palco europeu e que os parlamentos nacionais se limitam a aprovar obedientemente as decisões tomadas previamente noutro lugar. Por outras palavras, diz o mesmo o antigo presidente do governo de Espanha, Felipe González, cito, os cidadãos pensam, com razão, que os governantes obedecem a interesses diferentes dos interesses dos povos que deviam representar, impostos por poderes estranhos e superiores, a que chamamos mercados financeiros e ou Europa. Fim de citação de Felipe González. E eu digo que o diagnóstico está corretíssimo. Este golpe de Estado europeu é claramente um golpe contra a democracia, levado a cabo pelos chamados mercados financeiros e ou pela Europa, o que é a mesma coisa nesta Europa do capital financeiro. Num livro de 2018, em que fala de coisas vistas no coração do poder, cito, é a vez de o antigo comissário europeu, Pierre Moscovici, explicar como funciona a União Europeia. Vejam o que ele escreve. 23 pessoas, com os seus adjuntos, tomam decisões fundamentais para milhões de outras, com base em complicadas razões de ordem técnica, à margem de qualquer controle democrático. O Eurogrupo, é essa instância que ele está a referir, não presta contas a nenhum governo, a nenhum parlamento nacional e muito menos ao Parlamento Europeu. Exercendo um poder sem legitimidade, esta e as demais instâncias da União Europeia tomam decisões fundamentais para milhões de pessoas à margem de qualquer controle democrático. Alguém pode chamar a isto democracia? Neste claro escuro surgem os monstros. É a epígrafe do título do livro que referi de Pierre Moscovici. Pois surgem, e eles andam por aí à solta numa Europa que em 2015 disse em uníssono ao povo grego que as eleições não servem para nada.
Professor, e qual é a relação entre tudo isso que o senhor falou e uma crise cada vez maior da democracia que vem se projetando também no espectro político formal, a criação, a ascensão de partidos com tendências cada vez mais antidemocráticas? Como é que o senhor vê esse fenômeno?
A ascensão de partidos neofascistas na Europa, com representação parlamentar em vários países e à frente do governo, mesmo em Estados-membros da União Europeia, tem vindo a dar razão aos que entendem que as políticas neoliberais são responsáveis por este fenómeno, que começa a ser preocupante. Porque todos sabemos que a história do nosso continente mostra que a injustiça social pode provocar estragos consideráveis e pode, inclusivamente, dar lugar a épocas de horror. O grande sociólogo alemão Ulrich Beck defendeu que, apesar das mudanças positivas registadas, e cito agora, o fascismo absolutamente normal, quotidiano, ainda não foi superado, na Alemanha como em outros países. Fim de citação. Entretanto, novas formas de fascismo vão se disseminando e fortalecendo, perante a alegria de alguns, a cumplicidade de outros e a displicência dos que, em vez de chamar os bois pelos nomes, procuram talvez conjurar as ameaças do regresso do fascismo, falando de populismo, uma espécie de fascismo escondido com o populismo de fora. É bom ter presente as lições da história. Hoje sabemos que não têm base séria certas teses que sustentaram, sobretudo nos Estados Unidos, que a barbárie nazifascista não passou de uma anomalia aberrante, fruto da mentalidade patológica de indivíduos perturbados que, em circunstâncias excepcionais, conseguiram chegar ao poder. Sabemos com efeito que a Primeira Guerra Mundial não ocorreu porque um nacionalista sérvio matou um arquiduque numa rua de Sarajevo. E sabemos também que o nazifascismo não foi o fruto da personalidade psicopática e das ideias criminosas de um homem complexado e fanático como Adolf Hitler, ou do narcisismo e da mania de grandeza de Benito Mussolini. Os fascismos surgiram nas condições históricas dos anos 1920-1930, nos países em que o Estado capitalista não conseguiu, no quadro da chamada democracia burguesa, responder minimamente às aspirações dos trabalhadores castigados pelo desemprego e pela miséria. Os defensores desta concepção burguesa de fascismo procuram apresentá-lo como uma anomalia, uma ruptura excepcional relativamente ao funcionamento normal do capitalismo, com o objetivo de encobrir o entendimento do fascismo como um elemento sempre presente no aparelho de domínio capitalista, o domínio eterno de que falam alguns, um elemento estrutural e sistémico do capitalismo, o fascismo de mercado de que falou Paul Samuelson numa conferência no México em 1981, ou o fascismo amigável, título de um livro de Bertrand Gross do mesmo ano, cujas formas... Estas formas do novo fascismo variam em função das características históricas de cada época. A esta luz, no período entre as duas guerras mundiais, o fascismo foi antiliberal, antidemocrático e antissocialista. Assumiu a economia como uma questão de Estado e foi protecionista. Porque este era, então, o perfil adequado à satisfação dos interesses das burguesias nacionais, que na Alemanha, na Itália e no Japão aspiravam também a conquistar um quinhão numa nova partilha dos territórios colonizados ou a colonizar. Hoje, os problemas do capitalismo são diferentes dos que impuseram o recurso ao fascismo há quase um século. Não existe, com a força de então, a emulação da comunidade socialista e o perigo da expansão do socialismo. Os interesses dominantes são hoje os interesses do grande capital financeiro, que não tem pátria e não conhece fronteiras, defende o livre-cambismo e o neoliberalismo. Os fascismos ganham hoje novas formas e recorrem a métodos diferentes, mais sofisticados, mais escondidos, mas não menos eficientes para conseguir os mesmos objetivos. Nos nossos dias, novas formas de fascismo andam por aí à solta, ameaçando a liberdade dos povos. É uma ameaça real, em grande parte resultante das políticas neoliberais.
Professor, e os Estados Unidos? Por tudo que temos visto também, a democracia lá parece correr riscos, e esses riscos são bastante sérios. Qual é o diagnóstico que o senhor vem fazendo da democracia norte-americana, que durante tanto tempo foi sempre considerada um exemplo?
Sem dúvida, a democracia na América corre muitos riscos. Até o presidente Biden o admitiu há pouco. E de muitos lados vem essa ideia. De resto, o estudo de sociologia eleitoral mostra que nos Estados Unidos e nas chamadas democracias ocidentais, mais de metade das eleições com mais baixa participação de eleitores ocorreram depois de 2000. Sinal claro da crise da democracia representativa. Joseph Stiglitz tem denunciado práticas correntes de depravação moral, é a expressão dele, entre as quais destaca os expedientes utilizados para afastar os pobres do sufrágio eleitoral, prática acentuada por via legislativa depois da derrota eleitoral de Trump em vários estados americanos governados pelo Partido Republicano. Milhões de americanos vão ser privados do direito de voto. Mas tem insistido, sobretudo, na demonstração de que a democracia americana funciona de há muito, não segundo o princípio uma pessoa, um voto, mas segundo o princípio um dólar, um voto. As regras do jogo político são moldadas pelos que constituem o 1% do topo, que decidem as políticas que determinam as regras do jogo económico. Citei Stiglitz. As eleições transformaram-se em negócio eleitoral. Um negócio escuro, sem o mínimo de transparência. Os votos são um produto de luxo, que se compra no mercado dos votos, ao qual não têm acesso os pobres, os trabalhadores e os partidos que o representam, porque não têm dinheiro para comprar votos. A pequena elite de grandes investidores no negócio eleitoral cobre a quase totalidade dos custos obscenos das campanhas eleitorais, decide o resultado das eleições e governa o país. Não há almoços grátis, como sabemos. É uma falsa democracia, aquela em que os representantes do povo são ricos, eleitos pelos ricos, e usam os seus poderes para moldar o sistema económico em benefício dos muito ricos, o grande capital financeiro e os seus operacionais nos negócios e na política. Sem utilizar as categorias e a linguagem do marxismo, Stiglitz deixa muito claro que a democracia americana é hoje uma ditadura de rentistas, rendas monopolistas, rendas da corrupção, rendas da fraude fiscal e de outras práticas criminosas, como a lavagem de dinheiro sujo, muitas vezes rendas legais, oferecidas e protegidas pela legislação aprovada democraticamente no Congresso. Uma ditadura das finanças internacionais, escreve ele, porque os mercados financeiros conseguem o que querem. Podem existir eleições livres, conclui, mas dado o modo como são apresentadas aos eleitores, não existe uma verdadeira escolha nas questões que realmente interessam, as questões da economia. Fim de citação. Ou seja, o ritual das eleições livres, serão mesmo livres estas eleições, pergunto eu, não garante a democracia.
Professor, um ponto que também me parece muito interessante é a utilização cada vez maior do poder persuasivo da chamada fabricação do consenso, ainda que às custas da manipulação das pessoas, da distorção da opinião pública. Hoje, cada vez mais se fala dos mercados de desinformação e, sobretudo, da potencialidade desses mercados no que diz respeito à corrupção das democracias. Como é que o senhor vê esse tipo de questão?
Neste tempo de pensamento único, a democracia é uma democracia viciada. A opinião pública está a ser substituída pela opinião publicada por órgãos de comunicação social dominados pelos grandes grupos económico-financeiros. Eles são os donos da indústria cinematográfica e de grande parte das indústrias culturais, das grandes distribuidoras de filmes e de livros, das editoras e das grandes casas de espetáculos, dos jornais e das estações de rádio e de televisão. São eles que pagam ou retiram a publicidade de que vivem os média ditos independentes. E são eles que pagam os comentadores oficiais que produzem por encomenda a opinião pública. Acresce que esta democracia já tão viciada tem sido ainda mais desvirtuada pela ação de empresas especializadas em strategic communications, que produzem e difundem notícias falsas, fake news, em bom português. que, através das chamadas redes sociais, fazem passar por verdadeiras, construindo narrativas capazes de minar a própria de liberdade de pensamento dos grupos-alvo, moldando as suas atitudes e comportamentos. Esta tecnologia é uma verdadeira arma de guerra, utilizada há muito em tempos de guerra e nos palcos de guerra. Daí a conhecida tese segundo a qual, nas guerras, a verdade é sempre a primeira vítima mortal. De há uns anos, esta parte vem sendo utilizada também em vários países nas guerras eleitorais. Profissionais sem escrúpulos, ao serviço de políticos sem escrúpulos, manejam-na com grande competência como arma de combate político, à margem das leis e da decência, que não tem nada a ver com a democracia. O palco principal desta guerra tem sido os Estados Unidos. Na grande democracia americana, as eleições são, em boa parte, decididas por empresas que vivem do rentável negócio da manipulação dos eleitores.
A verdade é que, desde o 11 de setembro e de tudo que foi feito, supostamente, para a prevenção e a repressão do terrorismo, a democracia norte-americana vem passando aí por uma série de percalços, né? Então, portanto, desde o governo Bush, mas me parece que sobretudo no momento mais atual, principalmente com o governo Trump, foram diversas as crises, por assim dizer, porque passou a democracia norte-americana. Qual é a análise que o senhor faz, portanto, desse período de tempo?
A administração de George W. Bush distinguiu-se pelo empenho em legitimar a tortura como instrumento ao serviço da democracia e dos direitos humanos. Para permitir a prática deste crime, a coberta das leis americanas e com o pretexto do combate ao terrorismo, criou em 2002 a prisão de Guantánamo, em território de Cuba, ocupado ilegalmente. Uma vergonha multiplicada por outros Guantánamos clandestinos em várias partes do mundo, incluindo, ou que se diz, a Europa civilizada. Não se sabe quantas pessoas lá estão presas, nem quem são os presos, nem de que são acusados. São terroristas. Mas sabe-se que os presos não têm direito a advogado e que estão presos durante anos e anos, sem sequer serem acusados. A santa justificação destas monstruosidades é o combate ao terrorismo. Mas ficará na história o Sr. George W. Bush pela guerra criminosa contra o Iraque, uma guerra friamente planeada ao longo de vários anos, certamente para defender a democracia e os direitos humanos e libertar alguns povos produtores de petróleo de ditadores maus. Os ditadores da Arábia Saudita e de outros países do Golfo têm bula. São ditadores bons. Cito Joseph Stiglitz: o estímulo do petróleo e, porventura, os lucros enormes que iriam para os devotos de Bush, incluindo a Halliburton Corporation do vice-presidente Richard Cheney, parece uma explicação muito mais plausível para a guerra do Iraque do que a oficial determinação de Bush em derrubar um ditador. A presidência de Trump veio pôr a nu, de uma vez por todas, a América fascistoide, inculta, primária, racista, nacionalista, perigosa para a democracia e para a paz no mundo. Numa conferência de imprensa, que proferiu na Universidade do Texas, em abril de 2019, o então secretário de Estado, Mark Pompeo, exibiu esta pérola, cito: fui diretor da CIA. Mentíamos, vigarizávamos, roubávamos. Tínhamos curso de formação inteiro sobre isto. E eu pergunto, pode considerar-se democracia um regime que assenta na mentira, na vigarice, no roubo? Pelos vistos, é isto o que se ensina nas universidades dos Estados Unidos. Durante os 4 anos do seu governo, Trump promoveu o nacionalismo isolacionista e agressivo. Patrocinou os defensores da supremacia branca. Atacou com desprezo os afro-americanos, os latinos e outras minorias, vítimas da violência das polícias. Usou deliberadamente a mentira como arma política. Atacou jornalistas. Fez campanha eleitoral nas instalações da Casa Branca. Pressionou o governador de Estado e até a Suprema Corte para que falsificassem os resultados apurados. Tentou mesmo um golpe de Estado, incitando os seus apoiantes, as milícias fascistas armadas, a que chamou amigos especiais, a que fossem fortes e assaltasse o Capitólio, convencido de que assim evitaria a contagem integral dos votos até um certo dia, abrindo caminho à sua eleição pelo Congresso, onde a sua maioria, cúmplice do crime, lhe assegurava a vitória. Será que alguém... importante vai pagar algum preço por este crime contra a democracia? No que respeita às questões essenciais da política interna e da política externa, na América vigora um regime de partido único, com duas facções organizadas que se vão revezando no poder. Por uma vez, tem razão Marco Pompeo. Há muito que refletir sobre a glória da experiência americana. Vejamos. Trump proclamou a China como inimigo estratégico dos Estados Unidos e iniciou uma guerra comercial feroz contra a China e contra as grandes empresas chinesas. E como democrata com créditos firmados, declarou: é preciso enfrentar a China, porque ela não respeita os direitos humanos. Para não ficar atrás de Trump em matéria de macheza, Joe Biden logo se esvaziou o golpe de Trump para viciar os resultados eleitorais, insultou pessoalmente o presidente da Rússia e apontou a China como perigo sistémico, apressando-se a anunciar que os Estados Unidos estavam de volta para liderar o mundo. É uma ambição maior do que o America First trumpiano. Para estes democratas, parece que as eleições americanas servem para escolher quem lidera o mundo. A soberania e a independência dos restantes Estados não contam. A verdade, porém, é que a gente da NATO logo se pôs em bicos de pés, defendendo a necessidade de os aliados voltarem a entender-se para combater os inimigos. Trump tinha dito com todas as letras, cito o ABC News de 28 de outubro de 2019, vamos ficar com o petróleo da Síria. Biden disse-o à bomba pouco depois de ter tomado posse. Na passagem de 25 para 26 de fevereiro de 2021, a Síria foi bombardeada por ordem de Biden. Mais uma ação à margem da ONU e do direito internacional. Para a defesa da democracia e dos direitos humanos? Não. Para dizer aos industriais da guerra, o complexo militar industrial também presente na Europa, que ele é o chefe e está no seu posto. Para enviar uma mensagem ao Irão. Para dar um sinal aos terroristas de que o seu mentor e protetor está de volta. Para recordar à Europa que os Estados Unidos não desistem de fazer a guerra nas suas fronteiras, comprometendo-a com a sua política de anexação das regiões petrolíferas. E também para dizer à Rússia que tinham de contar com os Estados Unidos, porque eles estavam dispostos a dar-lhes guerra. Apesar da sua ignorância, Trump sabia que a China nunca desencadeou uma guerra contra qualquer outro país. E Biden também o sabe. Mas os Estados Unidos insistem em diabolizar a China para forçar a corrida aos armamentos. O Congresso, certamente aconselhado por um exército de lobistas, acaba de aprovar o maior orçamento militar da história dos Estados Unidos. Mais de 40% das despesas militares mundiais, quase o triplo dos orçamentos militares da China e da Rússia juntos. É claro que não se trata de defender a liberdade e a democracia. Sem força económica que lhe permita dominar o mundo, sem credibilidade política, o Império recorre à força das armas, mantendo 800 bases militares e centenas de milhares de soldados espalhados pelo mundo. Todos sabemos, porém, que a guerra não trará a solução para nenhum problema. Ela significará o holocausto global, não garantindo sequer a supremacia dos Estados Unidos. Faz sentido continuar a falar da grande democracia americana como se a história das últimas décadas, e ficam por aqui, não tivesse acontecido? A resposta não se altera pelo facto de se encenarem grandiosos espetáculos online, como a famosa Cimeira da Liberdade, que não conseguiu sequer disfarçar a sua natureza de operação na nova Guerra Fria. A velha Europa, que alinhou no espetáculo, já tem idade suficiente para perceber que não lhe fica bem participar em espetáculos deste tipo, em que os principais autores estão nus por detrás das máscaras com que procuram disfarçar-se.
Professora, não poderia encerrar essa conversa tão rica com o senhor sem lhe fazer uma provocação adicional sobre o Estado Social, em que medida esse Estado Social é realmente imprescindível para a democracia e por que muito do potencial nefasto do que chamamos de neoliberalismo decorre exatamente desse ataque ao Estado Social. Então, portanto, o senhor poderia nos falar um pouco como é que o senhor vê esses ataques ao Estado Social, tanto na teoria como também na política?
Já esperava que a questão do Estado Social acabaria por vir à nossa conversa. Agradeço-lhe ter colocado essa questão nesta sua última pergunta, a que eu vou tentar responder. É, de resto, um tema que eu abordo no meu livro sobre os trabalhadores e a crise, embora dele me ocupe muito mais num outro livro publicado de resto aí no Brasil, O Estado Capitalista e as Suas Máscaras, que tem um prefácio do professor Fábio Comparato, o que muito me honra. Ora bem, a ideologia neoliberal alimentou desde sempre a guerra contra o Estado Social. Milton Friedman não hesitou em classificar o princípio da responsabilidade social coletiva como uma doutrina essencialmente subversiva, defendendo a necessidade de derrubar definitivamente este Estado de Providência, estou a citá-lo, e a necessidade de as democracias ocidentais retomarem os incentivos para produzir, empreender e investir. É claramente, como se vê, o regresso à velha teologia da reforma, legitimadora da riqueza e das desigualdades e impiedosa para com os pobres, que são pobres porque são preguiçosos, são perdulários e não são inteligentes para saber dar bom destino ao seu dinheiro. Hayek, por sua vez, deixa claro que o neoliberalismo exclui da esfera da responsabilidade do Estado as questões atinentes à justiça social. O filósofo fala mesmo da miragem da justiça social, propondo que a expressão justiça social seja abolida da linguagem dos economistas, porque, escreve ele, ela não é uma expressão inocente de boa vontade para com os menos afortunados, mas uma insinuação desonesta em defesa de interesses legítimos. Com base na fé no Deus mercado e na sua capacidade para realizar a concordância admirável do interesse e da justiça, estou a citar Milton Friedman, as políticas que buscam realizar a justiça social, procurando reduzir as desigualdades, são encaradas como um atentado contra a liberdade individual. Milton Friedman é muito claro. A este respeito, escreve ele, a igualdade entra vivamente em conflito com a liberdade. E ele escolhe a liberdade, confiando em que esta assegure o maior grau de igualdade possível. Por um lado, diz ele, porque uma sociedade que põe a igualdade no sentido de igualdade de resultados à frente da liberdade, acabará por não ter nem igualdade nem liberdade. Por outro lado, porque uma sociedade que põe a liberdade em primeiro lugar, acabará por ter como feliz subproduto, mais liberdade e mais igualdade. Fim de citação. Eu regresso ao velho mito individualista de que cabe a cada indivíduo, como seu direito e como seu dever, organizar a sua vida de modo a poder assumir só por si só o risco da existência, o risco da vida e acautelar a sua própria sobrevivência. O neoliberalismo volta assim as costas à cultura democrática e igualitária da época contemporânea, caracterizada não só pela afirmação da igualdade civil e política para todos, mas também pela busca da redução das desigualdades entre os indivíduos no plano económico e social. Há mesmo quem entenda que ao elenco dos direitos fundamentais deveria acrescentar-se o direito a uma igualdade razoável, no âmbito de um objetivo mais amplo de libertar a sociedade e os seus membros da necessidade e do risco, objetivo que está na base dos sistemas públicos de segurança social. Se o Estado é o caminho da servidão, recordando o título de um famoso livro da Hayek, se ele é um Estado totalitário, inimigo da liberdade, parece lógico que, acompanhando Milton Friedman, se considerem no mesmo plano dos inimigos externos, os inimigos internos, entre os quais, vou citá-lo, os homens de boa vontade que desejam reformar a sociedade e obter grandes transformações sociais. A ameaça que representam, digo eu, é a pretender transformar a sociedade, sustentando que o Estado deve ser um agente de transformações sociais, através de políticas públicas que promovam uma sociedade mais justa e mais igualitária. Por não confiarem na ordem espontânea pregada por Hayek, são considerados inimigos internos. Neste quadro, Milton Friedman tem o mérito de não esconder as suas ideias, por mais retrógradas que elas sejam, e condena as políticas sociais porque elas enfraquecem os alicerces da família, reduzem o incentivo para o trabalho, a poupança e a inovação, e limitam a nossa liberdade e provocam o declínio das atividades de caridade. Um crime particularmente grave para quem defende, volto a citá-lo, que a caridade privada, dirigida para ajudar os menos afortunados, é o mais desejável de todos os meios para aliviar a pobreza e é um exemplo do uso correto da liberdade. O Ayatollah de Chicago está certamente a pensar na liberdade daqueles que fazem a caridade, mas menospreza a liberdade dos que se veem na necessidade de estender a mão à caridade. No entanto, estes são justamente os que mais se veem privados da sua dignidade e da sua liberdade como pessoas, os mais elevados dos valores a proteger, segundo o ideal neoliberal. Um dos seus discípulos, Ronald Reagan, chegou mesmo a presidente dos Estados Unidos e nesta qualidade defendeu, cito, que os programas sociais comportam a longo prazo o risco de frustrar os americanos na sua grande generosidade e espírito de caridade que fazem parte da sua herança. Fim de citação. Tudo lógico, como veem. Para não frustrar os americanos ricos que gostam de fazer caridade, talvez para lavar os pecados e tentar ganhar o céu, não se pode acabar com os pobres, objetivo ímpio do Estado Social. Era o que faltava, acabar com os pobres. Invertendo uma expressão corrente no século XVIII, que continua a agradar a muito boa gente nestes nossos tempos, poderíamos dizer que a abundância de pobres faz a felicidade dos ricos na terra e permite-lhes ganhar um lugar no céu, como recompensa da sua grande generosidade e espírito de caridade.
Parece realmente uma utopia, não é, professor? Que se entenda que os conceitos de liberdade e igualdade possam ser formais e que em um mundo com tanta desigualdade, com tanta pobreza, realmente essas pessoas que podemos considerar totalmente excluídas, de fato, gozem desses direitos.
Ao defender que a única igualdade a que os homens têm direito é o seu igual direito à liberdade, o liberalismo, escudado nessa liberdade e igualdade formais, não pode garantir a todos os homens a liberdade e a dignidade a que cada um tem direito. Não pode e não quer, porque recusa um Estado Social burocrático de direção central, gratuito e universal. Tudo epítetos que os neoliberais apontam ao Estado Social. É isto que os adversários do Estado Social não querem. Um Estado que ofereça um Serviço Nacional de Saúde Universal e gratuito para todos os que o procuram, um sistema público de saúde gratuito e universal e um sistema público de segurança social de natureza redistributiva. Pela minha parte, quero deixar bem claro que quando critico as soluções que assentam nas atividades assistenciais e na caridade, não estou a criticar as pessoas ou as instituições que praticam a caridade. O que critico é o projeto político de regresso à caridadezinha. Um projeto político em que o Estado mata impiedosamente, a golpes de espada, os direitos inerentes ao sistema público de segurança social e promove depois, levantando piamente a cruz, as instituições de caridade, porque as cantinas sociais, a designação técnica moderníssima da velha sopa dos pobres, são fundamentais para ajudar os pobrezinhos, coitadinhos. Um projeto político que pretende destruir um Estado que garante a todos os cidadãos o direito à saúde, o direito à educação e o direito à segurança social em nome do princípio da responsabilidade social coletiva e do respeito devido à dignidade de cada pessoa, para o substituir por um qualquer tipo de Estado assistencial ou Estado caritativo em que a caridade seja considerada o mais desejável de todos os meios para aliviar a pobreza e para preservar a liberdade e a dignidade das pessoas. Um tal projeto político que representa, a meu ver, um retrocesso civilizacional inadmissível nos nossos dias. Recuso sem contemplações, em nome da dignidade das pessoas, em nome da liberdade, em nome da democracia, em nome de uma sociedade digna do homem, uma sociedade democrática de homens livres.
Professor, se o Estado Social é realmente uma solução de compromisso, talvez tenha sido considerada a alternativa menos drástica à implementação do comunismo ou de formas de socialismo, o que mudou? Ou seja, em que momento, por que esse compromisso foi possível e o que aconteceu para que esse compromisso, com o passar do tempo, deixasse de ser possível?
O Estado Social foi um instrumento inventado para salvar o capitalismo de uma morte que parecia certa. Por isso foi aceito pelo capital como solução de compromisso, como um verdadeiro seguro de vida para o capitalismo. Mark Blitt pensa exatamente o mesmo quando escreve que o Estado Social, cito, é uma forma de seguro de ativos para os ricos. Como todas as soluções de compromisso, aquela de que estamos a falar só se mantém de pé enquanto se mantiverem as condições históricas que justificaram o compromisso. Ora, a verdade é que, com a vitória da contra-revolução neoliberal, consolidação da hegemonia do grande capital financeiro e mundialização do mercado de trabalho, a correlação de forças entre o capital e o trabalho sofreu uma profunda alteração em sentido favorável ao capital. Os neoliberais de hoje acreditam com renovada fé que o capitalismo é eterno e julgam poder dispensar o Estado Social recusando-se a pagar o prémio do seguro. Mark Blitt é da mesma opinião, escreve ele. Aqueles que detêm a maioria dos ativos andam a fugir ao pagamento do seguro. Digo eu, é a velha ilusão do aprendiz feiticeiro. Ao brincar com o fogo, o capitalismo pode morrer imolado pelo fogo que está a se atear. Pessoalmente, apesar da leitura que faço numa perspectiva histórica acerca das origens, da natureza e do significado do Estado Social, que não pode confundir-se com o Estado Socialista, considero indispensável incluir hoje na luta pela democracia a luta em defesa do Estado Social. Porque nas condições do nosso tempo, ou menos na Europa, a democracia real não pode deixar de contemplar a democracia económica e social. Porque os direitos associados ao Estado Social não foram concessões dos deuses do capital, foram direitos conquistados um a um ao longo de décadas e décadas de lutas dos trabalhadores e das suas organizações de classe.
Professor, só um último desdobramento dessa questão que é tão complexa e tão rica, essas relações, portanto, entre neoliberalismo e Estado Social. Basicamente, quais foram as entregas, quais foram os resultados dessas políticas liberais e em que medida nós podemos realmente dizer que elas estão diretamente conectadas ao aumento da pobreza e da desigualdade, consequentemente ao próprio comprometimento da democracia?
Trago de novo o sociólogo alemão Wolfgang Strick à nossa conversa. Escreve ele: a expressão mais visível do sucesso retumbante da revolução neoliberal consiste no aumento constante da desigualdade de rendimento e de património. Fim de citação. Graças à violência imposta pela chamada revolução conservadora, a economia real regrediu. O desemprego, as desigualdades e a pobreza aumentaram, mas os ricos ficaram muito mais ricos. Situações como estas fazem-me lembrar o acerto do célebre apontamento de António Gramsci, escrito há cerca de um século. Nos tempos em que o velho está a morrer e o novo ainda não pode nascer, os fenómenos mórbidos aparecem sempre em grande quantidade e variedade. Perante esta realidade, o Papa Francisco publicou em outubro de 2020 a encíclica Fratelli Tutti, na qual critica o dogma da fé neoliberal, a especulação financeira, estou a citá-lo, e a ganância do lucro fácil, ao mesmo tempo que deixa ao mundo este recado apelo. Com o dinheiro usado em armas e em outras despesas militares, devia criar-se uma espécie de fundo mundial destinado a acabar de vez com a fome e a fomentar o desenvolvimento dos países mais pobres. Fim de citação. Este é, porém, aos ouvidos dos grandes senhores do capital e dos políticos ao seu serviço, um mero sermão de São Francisco aos peixes. Pode ser que os peixes o ouçam e se revoltem. As políticas neoliberais têm alargado a mancha de pobreza e a exclusão social, pondo em causa as condições de vida em democracia. Porque a pobreza não significa apenas baixo nível de rendimento ou baixo poder de compra. Ela priva as pessoas de capacidades básicas essenciais para a preservação e afirmação da sua dignidade enquanto pessoas. Amartya Sen tem sublinhado isto mesmo. A privação da liberdade económica, escreveu ele, na forma de pobreza extrema, pode tornar a pessoa pobre presa indefesa na violação de outros direitos de liberdade. E Paul Krugman vai no mesmo sentido. A concentração extrema do rendimento, escreve ele, é incompatível com a democracia real. As políticas neoliberais que produzem este resultado não são, por isso, compatíveis com a democracia. No dia 5 de dezembro de 2021, o Papa visitou a ilha de Lesbos, na Grécia, onde estão muito mal alojados alguns dos 96 mil refugiados que conseguiram chegar à Grécia. Não estavam entre os 368 que morreram em frente a Lampedusa em 2013, nem entre os mais de 20 mil que morreram no Mediterrâneo desde então. É uma vergonha para a Europa, cúmplice das guerras movidas em nome da democracia e dos direitos humanos, mais repugnantes por isso mesmo, contra os povos da Palestina, do Afeganistão, do Iraque, da Síria, da Líbia, do Iémen e a gente ativa da exploração colonial que continua a ser imposta aos povos do continente africano. Perante o que viu, a guerra na Ucrânia ainda não tinha começado, disse o Papa Francisco: olhemos para as crianças para ganhar a coragem de nos envergonharmos perante elas. Estamos a assistir ao naufrágio da civilização. Concluo com estas palavras do Papa, que é um homem sério, mesmo para quem, como eu, pratica o ateísmo. Muito obrigado pela atenção.
Professor, eu realmente não tenho palavras para agradecer o seu tempo, o cuidado com que o senhor se preparou para essa entrevista, a riqueza das suas contribuições. Realmente, eu ficaria aqui ouvindo todas as suas considerações por muito tempo, mas já sou extremamente grata por todo o esforço e toda a dedicação que o senhor acabou nos oferecendo. Tenho certeza que o público brasileiro tem muito a aprender com o senhor, continuará aqui lendo seus livros, acompanhando os seus escritos, e fica aqui mais um registro agora oral da sua rica e fundamental importância para a contribuição desses temas. Muito obrigada. Bem, como eu havia dito, nós fizemos uma série em homenagem à professora Avelãs Nunes. Vocês acabaram de ouvir o terceiro e último episódio. É claro que certamente poderão compreender todos esses assuntos, mas do ponto de vista do contexto, é sempre muito bom que possam também ouvir os dois primeiros episódios, que já estão também disponíveis. A gente agradece muito a companhia e reitera aqui a nossa gratidão especial ao querido professor Avelãs Nunes.
Você ouviu o podcast Direito e Economia com Ana Frazão. Produção e trabalhos técnicos, José Janci Marques. Para maiores informações, acesse o site anafrazão.com.br e siga nas redes sociais.